Jesus é a voz de Deus, mesmo quando o Pai fica em silêncio. Que fatores, que circunstâncias, que ocorrências provocam medo em você? Do que é que você tem medo? Você tem medo de tempestade? De trovões, relâmpagos, de chuva forte? Você tem medo de ficar doente? Você tem medo de perder os amigos? Você tem medo de morrer? O que é que causa medo em você? A noite? Jesus é o Deus que tem palavras de coragem para quem tem medo. O texto bíblico de hoje está em Mateus, no capítulo 14, e eu vou começar a leitura a partir do verso de número 22. Gostaria de dizer a você que todo mundo tem medo, e especialmente neste detalhe, você não está sozinho. De uma maneira ou de outra, todas as pessoas temem alguma coisa. E talvez o maior de todos os temores seja a morte. E eu andei pesquisando, conversando, entrevistando, e eu cheguei a uma conclusão que penso ser real com relação ao medo da morte. E a maioria das pessoas que eu entrevistei, todas elas, eu poderia dizer, deixaram transparecer que não querem morrer, não é porque têm medo, não é porque dói, não querem morrer porque morrer significa sair de cena. Uma pessoa pode ser muito útil, muito querida, muito boa no que faz, mas o dia que ela sai daquilo que está fazendo, daí a pouco vem uma outra pessoa para fazer o que ela fazia, e logo, logo as pessoas se esquecem daquele que estava antes. Esse é o nosso mundo. As pessoas são valorizadas, não é pelo que elas realmente são. Elas são valorizadas pelos cargos que elas ocupam, pelas funções que elas desempenham. E eu já cansei de ver isto. Quando uma pessoa ocupa uma função importante, ela recebe um tratamento. E mesmo de nós. No dia que ela deixa aquela função, já não recebe mais o mesmo tratamento que recebia quando ocupava a grande função. As pessoas não querem sair de cena, e a morte causa medo, porque a morte tira as pessoas do palco, a morte tira as pessoas da cena. Mas não é só a morte que causa medo. Há tantos fantasmas que andam rondando a nossa mente. E há alguns fantasmas que são até caseiros. E por fantasmas caseiros, eu quero dizer aqueles que são de nossa própria criação. Em nossa mente nós vamos inventando coisas, e alguns têm a mente muito mais criativa do que outros, e alguns conseguem criar fantasmas enormes. Causam medo. Mas o que diz o texto bíblico de Mateus 14? Logo em seguida, Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele próprio despedia as multidões. E quando terminou de despedir as multidões, Jesus subiu ao monte para orar à parte. E a tarde veio e ele estava ali orando sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, e era açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando sobre o mar, sobre as águas. Os discípulos, vendo-o caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E começaram a gritar de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro foi, e descendo do barco, andou por sobre as águas para ir onde estava Jesus. Mas observando o vento forte, teve medo e começou a afundar. E então gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando ambos entraram no barco, o vento parou. Esta é uma história que aconteceu com uma porção de homens. Não havia nenhuma mulher no meio daqueles homens. E a sociedade machista criou a ideia de que quem tem medo é a mulher. E é mentira. Homem também tem medo. É verdade que algumas coisas que assustam a mulher não assustam ao homem. E um dia eu estava fazendo uma visita pastoral no meu primeiro distrito, e de repente eu estava sentado tranquilamente no sofá, na sala, o casal conversando comigo, e de repente apareceu uma barata voando. O casal estava com um problema de relacionamento, mas aquela barata foi providencial, porque aquela jovem senhora deu um berro e saltou no colo do marido. Começamos a solucionar o problema ali. Se você quiser ver algumas mulheres gritando, solte uma barata na sala. Fatalmente, a maioria delas subirá em cima da mesa. Mas homem também tem medo. Passei muitos medos já na minha vida. E eu tenho muita confiança em Deus. Mas o medo é uma coisa nossa. É do ser humano. Porque o ser humano vê a vida limitada a alguns poucos anos, e qualquer coisa que ele perder nestes poucos anos, isso vai lhe subtrair alguma coisa, isso produz medo. Eu tenho alguns hábitos, e vocês viram aí no boletim que eu gosto de coisas simples. As sofisticadas também me fazem bem. E eu gosto de algumas coisas, mas não posso tê-las. Por isso as coisas mais simples, elas também satisfazem. De vez em quando, para distrair, eu gosto de ajudar na cozinha. E eu consigo fazer alguns pratos, e o pessoal lá em casa, para me agradar, diz que fica uma delícia. Outra vez, eu gosto de ir pescar, embora os peixes brinquem comigo e ficam rindo de mim. Mas um dia nós pegamos um grande, né? Vocês tiraram fotografia, não foi? E então, era bonito, né? Mas aquele lá também estava contratado, porque foram os meus amigos que arrumaram aquele peixe lá para mim. Mas um dia eu fui pescar no interior do estado de São Paulo, numa represa grande que alguns de vocês devem conhecer, chamada Águas Vermelhas. É uma represa que produz muita energia e ela tem um comprimento muito grande, mas a largura dela eu sei qual é. São 12 quilômetros de largura. E nós estávamos ali ancorados, onde antigamente era o leito do rio, pescando um peixe chamado corvina. E estava indo até mais ou menos bem. E de repente, lá no alto, assim, nós vimos que havia um pouco de poeira, e alguém disse assim: olha, vai dar uma tempestade. E um dos que estavam conosco, o dono do barco, era um barco de alumínio, de borda alta, grande, suficientemente capaz de nos suportar. Nós estávamos, acho que, em 8 pessoas dentro do barco. Um outro disse para ele: vamos sair. E o dono do barco disse: que é isso, está com medo? Não vai dar tempestade coisa nenhuma. E dentro de menos de 5 minutos, a água debaixo do barco começou a tremer. E aí não dava mais tempo de sair, porque estávamos a quase 6 quilômetros da margem. E as ondas vieram e vieram, e quando vinha uma onda apenas, ela levantava o barco lá em cima e passava, tudo bem. Mas quando vinham duas, uma seguida da outra, a segunda entrava dentro do barco e quase nos jogava para fora do barco. Era mais ou menos noite, talvez 7 da noite, uma escuridão com chuva, com relâmpagos, com trovões, e éramos 3 pastores dentro do barco. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu já falei aqui que eu desejo que Deus fale por mim, porque a minha voz é fraca e desafinada. Mas naquele dia eu cantei aquele hino, Mestre, o mar se revolta, umas 50 vezes. E no final estava bem afinado, viu? Conseguimos sair daquele mar por volta de 11 da noite. Todo mundo morrendo de medo, alguns de nós com os joelhos tremendo, não dava para andar direito, E eu fiquei pensando como deve ter sido aquela experiência dos discípulos lá. Jesus tinha feito um grande milagre. Jesus é o Deus dos milagres. E quando nós temos medo, Jesus vem com a sua voz calma, tranquila, que é o assunto de uma outra, de um outro dia. E ele diz assim: não tenham medo, coragem, tenham ânimo, eu estou aqui. Jesus havia multiplicado os pães e os peixes e alimentado mais de 5.000 homens. E disse aos discípulos: atravessem o mar da Galileia, ou lago de Genezaré, ou também mar de Tiberíades. Ele tem mais ou menos uns 11 quilômetros de largura por 21 quilômetros de comprimento. E este lago, este grande lago, ele fica a 212 metros abaixo do nível do mar. Mas ainda assim ele não é o lugar mais baixo da terra. Tem um outro mar que fica mais baixo ainda, que é o Mar Morto, que fica a 385 metros abaixo do nível do mar. Este lago, o Mar da Galileia, é um mar de água doce. Jesus deve ter despedido as multidões, e eu fico imaginando comigo mesmo o que Jesus deve ter dito para cada um. Porque nós nos enganamos quando achamos que Deus nos trata assim como um bando, como uma multidão, como muita gente. É verdade que Deus nos vê como muita gente, mas Ele nos trata individualmente, como pessoas. Para um indivíduo que talvez estivesse se preparando para casar, na hora de despedir, Jesus deve ter dito assim: como é que é? Já mobiliou a casa? Não vai levar a moça para qualquer barraco, hein? Para um outro lá que não ganhou o presente do Natal, o garotinho, ele disse: olha, este ano você não ganhou o que queria, mas coragem, o ano que vem, quem sabe você vai receber o presente que você quer. Para a terceira idade que estava passando, ele disse: como é que é? Dói onde? Posso ajudar no quê? Para cada pessoa ele deve ter dito alguma coisa. E então os discípulos estavam no meio do mar e Jesus foi orar sozinho, de noite. Se você não tem esse hábito de orar sozinho de noite, saiba que a Bíblia diz o seguinte: os que me buscam de madrugada me encontrarão. Busque a Jesus. Tem medo? Procure a Jesus. E mesmo de madrugada vamos encontrá-lo. E os discípulos lá lutando, e Jesus, vendo aquela luta dos discípulos, foi estar com eles na quarta vigília da noite. Os judeus, ou naqueles dias, eles dividiam a noite em quatro vigílias. O relógio era um pouco diferente, é claro. Das 6 da tarde às 9 da noite era a primeira vigília, das 9 à meia-noite a segunda, da meia-noite às 3 da manhã a terceira, e das 3 da manhã às 6 da manhã a quarta vigília. Jesus foi ter com eles depois das 3 da manhã. E começando a se aproximar, Jesus estava andando sobre as águas. E aqueles homens, eles não eram diferentes de nós, eles também tinham os seus fantasmas. E olha, um dia nós vamos abandonar esse mundo e os fantasmas vão ficar todos por aqui. Eles não vão nos acompanhar. Fantasmas de própria fabricação. Fantasmas criados pelo cinema, pela televisão, pela mídia, pelas pessoas que nos cercam. E na hora que eles viram Jesus andando sobre as águas, deve ter sido muito engraçado aquele bando de marmanjos gritando. Eu não sei o que eles gritaram, mas eles gritaram, diz a Bíblia. Acharam que fosse um fantasma. Às vezes na nossa vida também acontece isso, né? Jesus se aproxima para ajudar e nós nem o reconhecemos. O nosso relacionamento com Ele é tão tênue, tão fraquinho, que nós nem o reconhecemos. Abraão conhecia tão bem a Deus, que quando Deus falou: mata o filho, Abraão não teve dúvidas. Ele não discutiu com Deus, porque ele conhecia a voz de Deus. Mas aqueles discípulos, eles acharam que fosse um fantasma. E Jesus, levantando as mãos, disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Essa história de não tenham medo, essa ideia na Bíblia, não temas, não temais, não tenham medo, coragem, ela acontece 365 vezes na Bíblia. Para cada dia do ano, Jesus aparece na sua vida e diz: não temas, tenha coragem, não tenha medo. E Pedro então diz: Senhor, se és tu, realmente, manda-me ir ter contigo. E para surpresa de Pedro, Jesus falou: vem. Algumas vezes nós fazemos algumas orações e gostaríamos que Deus dissesse não. Um dia eu estava atendendo um caso de uma pessoa que estava muito desequilibrada. E ela disse para mim assim: pastor, essa madrugada eu orei para que Deus tirasse a minha vida. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas não faça essa bobagem, porque Deus pode escutar e falar: ok, filho. E aí você vai embora. E Pedro começou a descer do barco. Você pensa que Pedro deu um salto lá dentro d'água? Não foi, não. Na minha cabeça, Pedro deve ter segurado aqui, botado um pezinho lá, não está firme, o outro lá, e começou a andar. E a Bíblia diz que enquanto ele estava olhando para Jesus, enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, ele conseguiu andar sobre as águas. A minha Bíblia diz que a nossa caminhada espiritual, ela deve ser olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Mas quando ele desviou o olhar de Jesus, ele começou a afundar. Olha, pode ser gente boa, pode ser gente grande, pode ser gente importante, pode fazer coisa sobrenatural, mas no dia que deixar de olhar para Jesus, no dia que deixar de reconhecer que toda a glória é do Senhor, não importa quão importante a pessoa tenha sido, ela vai afundar. Porque esta é a lei. Nós só podemos fazer grandes coisas quando a nossa mão está segurando firmemente a mão do Senhor. E Pedro afundou. E gritou outra vez. Mas agora gritou algo que nós sabemos. É a menor oração da Bíblia. Esse negócio de fazer oração bonita não tem sentido. O próprio Jesus falou dessas repetições. E há algumas pessoas que começam lá no Gênesis a oração e termina lá no Apocalipse. Como se o muito falar fosse fazer com que Deus atendesse a oração. E não é assim. A oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. Inclusive no dia que você não tem vontade de falar com esse amigo, diga para ele: Jesus, hoje eu não quero falar contigo. Já está falando. A oração é isso. Fale o que está dentro do coração. Outra coisa, não tente enganar a Deus. Porque Deus conhece, Deus sabe. E Jesus estendeu a mão e tomou a Pedro, levantou. E depois de dizer: olha, precisa crescer na fé. Ambos entraram no barco e o vento parou. Que tipo de medo incomoda você? O que é que tortura você? O que é que faz com que você de vez em quando feche os olhos e não consegue dormir? O que é isso? É medo. Jesus aparece de dia, de noite, todas as horas e diz: não tenha medo. Há alguém aqui hoje que tem medo de alguma coisa e que gostaria que Jesus aparecesse e dissesse: não tenha medo, tenha coragem, eu estou aqui. Jesus é esse amigo para todas as horas. Quando o coração está turbado, quando temos dificuldades, Jesus é o amigo certo. Há alguém que gostaria de se levantar e, levantando, estar dizendo: Jesus, eu tenho medo. Eu quero que me ajudes a vencer o medo. Eu quero ouvir a tua voz dizendo: coragem, não tenha medo. Quem gostaria de ser o primeiro de se levantar e dizer isso a Jesus? Amém. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar você, e você, e você, e a mim também. Nós temos medo, mas não precisamos temer. Aquele mesmo Jesus, que segundo a Bíblia, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele mesmo Jesus que apareceu na hora mais crucial da vida daqueles homens, quando o barco estava por afundar. Ele quer aparecer na nossa vida também, mesmo que o nosso barco esteja indo a pique. E se o nosso barco estiver afundando, e Jesus se aproximar, ele vai falar conosco: não tenham medo, sou eu, Jesus é esse amigo. E eu quero confessar a você que eu tenho muito prazer de viver com esse amigo. Mais de uma vez na minha vida, em momentos muito difíceis, ele apareceu e disse: não tenha medo, eu estou aqui com você. Ele não me livra de enfrentar as dificuldades da vida, mas ele promete enfrentá-las junto comigo, segurando a minha mão. E se ele está comigo, eu não temerei. Eu vou em frente. E é o que eu desejo para você.
Quando opresso eu me sinto sob um peso esmagador, é Jesus o amigo que eu quero ter. Que eu quero ter. A sangrenta cruz me aponta, dá-me paz interior.
É Jesus
o amigo que eu quero. Dos amigos é o melhor, seu amor jamais tem fim, ultrapassa tudo quanto se disser. Quero dar-lhe todo amor, retribuindo amor assim. Amigo que eu quero ter. Quando bebo amargo cálice, trilho a senda da aflição, é Jesus o amigo que eu quero ter, que eu quero ter. O seu livro me consola e me traz inspiração.
É Jesus
o amigo que eu quero ter, eu quero ter. Dos amigos é o melhor, seu amor jamais tem fim, ultrapassa tudo quanto se disser. Quero dar-lhe todo amor, retribuindo amor assim. É Jesus o amigo que eu quero
ter.
Obrigado porque Jesus é esse amigo que aparece na nossa vida e diz: coragem, não tenham medo, sou eu. Que possamos ter os olhos bem abertos pelo poder do Espírito, a fim de que contemplemos Jesus na nossa vida. Pai, eu não sei qual é o tipo de medo que incomoda cada pessoa que se levantou agora. mas o Senhor sabe. E por favor, assim como todos nos levantamos esperando ouvir a tua voz, por favor, fale ao nosso coração. Que saiamos daqui felizes, tranquilos e livres do medo. Porque Jesus é o Deus que diz coragem para quem tem medo. Nós te louvamos, te agradecemos. Continue na nossa vida hoje e sempre. No nome precioso de Jesus, o nosso Salvador. Amém.
A graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com você, trazendo paz, trazendo amor, trazendo esperança e fé pra guardar o rei que breve virá.